Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 4 de Nomad Megalobox 2. Eu sou o Thunder e eu pensei que realmente não precisava ter uma continuação de Megalobox. Eu estava completamente enganado, ou melhor, o anime mostrou que precisava e eu estou super feliz por isso.
Eu sou o Rafa e o Nomad pode ter mudado, mas ele nunca mudou de qualidade, continua tinindo como sempre.
Aqui é o Maurício, isso aqui era pra ser uma continuação, entre aspas, continuação de Ashita no Joe, alguma coisa de comemoração assim, porque eu acho que saiu um pouquinho da proposta, não que isso seja ruim.
Ele ganhou uma camada própria, né, tipo, assim, eu não conheço Ashita no Joe, eu sei que ele nasceu com uma comemoração ao aniversário dele, mas, assim, essa nova entidade chamada Megalobox saiu da própria... A ideia de ser uma comemoração para se tornar algo muito único, né? Uma narrativa muito própria, onde eu não sei até que ponto tem referências a Ashita no Joe até na segunda temporada, nas suas passagens e personagens, mas, cara, isso daqui tá esplendoroso, independente de ser referência ou não.
Mano, não importa se isso aqui é referência a Ashita no Joe ou é algo próprio. O trabalho que eles começaram a fazer só pra justificar a continuação é sensacional já.
Eles gastaram 4 episódios pra falar, olha, então, isso daqui tem um porquê de existir, né?
Isso porque eles já justificaram bastante em um episódio, com aquela cena do... todo o segmento do Joe no primeiro episódio é maravilhoso, mas quando ele chega no lugar e o chefe começa a comentar das consequências do que o Joe fez, do que ele os inspirou e do porquê todos aqueles imigrantes estão lutando pelas suas terras e o que o Joe influenciou a isso, cara, você já justificou muito bem, pelo menos, a temática da sua temporada. Perfeito.
Ele é uma consequência, né? É uma coisa que eu achava muito interessante do primeiro, que esse paralelo de mundo que o Joe acabava influenciando, saía do controle dele completamente, porque ele não estava ali pra ser nenhum tipo de herói. Ele estava ali por ele mesmo, né? Ele tinha os próprios pontos dele estar ali. E aí você pega toda essa narrativa que era pra ele e dele de uma forma até egoísta, e tinha que ser assim, porque ele não tava lá pra ser o herói de ninguém, e você cria uma consequência muito pesada e muito emblemática pra tudo isso acontecer. E é interessante como essa escala de representações e... O símbolo dele escalonou de um jeito que ele se manteve no anonimato, ele criou esse impacto, eles usaram ele como uma narrativa, como um simbolismo, isso influenciou muitas pessoas a agir, e ele mesmo não teve nenhum contato com isso, ou não teve nem intenção de fazer tudo isso. E os problemas que ele tá vivendo são completamente longe do que os problemas desse mundo estão apresentando até então. Porque são problemas muito mais pessoais que ele tá vivendo quanto a inúmeras crises de identidade que ele tá vivenciando, e problemas de saúde, e karmas do passado, quanto a um problema de contexto de mundo muito maior do que ele poderia se associar ou tá preocupado com isso.
É interessante essa questão da consequência do que o Joe fez sair dele, porque se a gente começa a fazer paralelos com o que a gente tem na realidade e tudo mais, e eu acho que pelo que aparenta, a segunda temporada ela vai fazer muito paralelo com situações reais, né? Esses 4 primeiros episódios você tem uma questão ali dos imigrantes muito forte, que tem muito paralelo com a situação Estados Unidos-México. Você tem a questão de drogas e anestésicos, uso de drogas e anestésicos que podem causar dependência, sequelas físicas de saúde que o boxe pode levar na pessoa. Então, tipo, ele já vem trazendo umas situações bem verossímeis. E essa questão do você ter um esportista que ele tem um estereótipo de uma minoria, né? O Joey, ele tem esse, vamos dizer assim, ele é um personagem negro, ele tem todo esse estereótipo de alguém que veio de baixo e tudo mais. E quando você tem uma minoria que consegue alçar uma posição de destaque na sociedade, é normal que cause esse negócio, esse fôlego de esperança, por mais que essa minoria depois suma, depois desapareça, né? Acaba virando um ícone na história. E é legal como eles representaram isso ali da figura do Joe, que, se eu não me engano, na primeira temporada ele era, tipo, um Ele era de uma, vamos dizer assim, a sociedade Megalobox, se não me engano, na primeira temporada, ela é bem estratificada, e o Joey tava bem na base zona, não tava?
Sim, mas bem isso, ele tava bem no início mesmo.
É, ele então... não tinha nem identidade, né? Ele foi registrado como Joey porque ele precisava entrar no torneio de Megalobox, e ele veio de, tipo, de alguém, de um morador de rua, né? De um morador de periferia daquela situação... E ele foi só crescendo em cima de um esporte que ele usava, né, de lutas e brigas de rua pra ganhar a vida. Então ele era um cara que tava ali, tipo, na rua brigando pra ganhar alguns trocados pra conseguir sobreviver. E aos poucos isso acabou escalonando quando ele conheceu o... Ai, qual que era o nome dele? O Yuri, né? O Yuri.
Yuri.
E aí foi indo dessa forma, de um ponto muito mais pessoal dele do que de qualquer tipo de representatividade. Eu acho isso incrível, cara. Inclusive, como o Megalobox, ele tem um tato pra falar sobre isso, porque representatividade, uma obra tem que fazer quando ela é feita não com o objetivo de fazer isso. Tudo bem, eu não vejo problema em obras fazerem isso. Só que quando a obra tem tanto um objetivo, tanto uma vontade de falar sobre representatividade, às vezes me soa um pouquinho artificial, ou às vezes assim, você vê que um roteiro tá sendo manipulado pra chegar em certas resoluções que sejam representativas e não coerentes para o personagem que ele está construindo. E aqui Megalobox, ele faz justamente o oposto disso. É primeiro Joey. Tipo, depois que a gente respaldou tudo que está atrelado à história dele, ou às ações que ele está fazendo, depois a gente pega esse paralelo, meio que fazendo uma referência cruzada, às representações que ele faz dentro da história. Eu acho que isso daí é uma forma muito saudável, inclusive, de fazer representações de forma macros, como o Megalobox está fazendo aqui, agora, dessa temporada, falando muito mais forte de imigrantes ilegais.
É que daí você está pegando uma nova... não é que a obra foi feita para ser falar de representatividade. A obra tem uma má narrativa.
Sim, sim.
Eu acho que... porque, por exemplo, a gente, pelo menos a minha perspectiva, vamos lá, o Under Egg, ele dá pra falar que um dos macros da obra é falar dessas questões de representatividade, e Megalobox, a segunda temporada, tá em primeiro plano. Imigração e tudo mais. Então, você... não é o problema da obra ter esse objetivo. É narrativa, narrativa. Independente do seu personagem representar X, Y, W, Z, o que for, ele tem que ser coerente. Eu não criticaria o fato do objetivo da obra ser representativo ou não. É o roteiro que às vezes é mal escrito. Às vezes você quer ser tão panfletário que você esquece de fazer o roteiro.
Meu amigo, você não tem noção como eu posso falar muito disso em cima de Moriarty, mas tudo bem.
Não, mas é verdade, porque assim, eu tô com o Maurício nessa, e eu só que citei isso daí justamente por isso. Porque Megalobox, assim como outras obras que cria representatividade, às vezes até como consequência de uma boa narrativa, de um bom storytelling, ele tem muito valor, porque você não tá fazendo isso porque você quer panfletar de alguma forma. Eu não vejo, por exemplo, o Megalobox querendo fazer esse tipo de panfletagem. Diferente de outras obras que você vê. É escarrado e cuspido que essa obra existe apenas para esse objetivo. E por isso que eu digo, quando uma obra ela tá se desenvolvendo como uma narrativa independente da sua temática ou do seu viés, ele tende a ser uma boa narrativa porque a história tá se preocupando em contar a história, não em fazer um monte de frases bonitas emolduradas para passar mensagens. Não é isso que vemos aqui, muito pelo contrário. Megalobox está indo para uma outra situação de fazer representações da própria jornada do Joey, dele para ele, né? São as dores dele, é esse personagem que importa. O mundo pouco importa, tanto que para criar uma empatia, uma conexão do Joey com o mundo, não foi de um episódio pra outro, ou melhor, foi mais pro chefe e fazendo essa correlação, usando o chefe pra fazer essa conexão dele com o mundo, ou criar esse ponto de empatia, porque se não fosse pelo chefe, o Joey continua vivendo a vida dele.
Sim, tanto que a própria ideia dos nomes na primeira temporada, o fato do Joey ter escolhido o Joey como o nome dele de lutador é muito simbólico, pra representar justamente uma pessoa tão de base, de ralé, que não tem nem nome, não tem nem significado. Ele era um ninguém e ele tem um nome de qualquer, né? Tanto que no texto original era... acho que era Meaningless Joe que ele viu no telão, que ele pegou só o Joe. Então tem um puta significado, assim como o fato dele ter trocado pra Nomad. Só que é interessante justamente porque Megalobox, ele trabalha essa vertente de uma forma muito mais intrínseca e, como eu posso explicar, emblemática. Porque não é apenas a representatividade de um ser tão pobre que não tem sequer um nome, ou a própria questão da imigração na segunda temporada. Tudo isso se correlaciona no próprio roteiro, o que faz ele ser muito mais do que esse problema que a gente meio que vem tendo atualmente, que qualquer ideia de representatividade, negro já cai matando em cima com um mimimi, ou qualquer coisa básica de representatividade, negro já vai aplaudindo de pé porque não tem. Então, Megalobox é o exemplo bom dos dois sentidos.
Sim, sim, sim. E, de novo, porque isso daí é feito de forma natural e com puta de um roteiro. Não só pro roteiro, mas a produção de Megalobox como um todo, ela é muito assertiva em fazer essas passagens e contar essa história. Porque o próprio primeiro episódio, ele é muito contemplativo, né? Você tem momentos e momentos apenas do Joey sentindo essa dor, né? Dele apenas tentando sobreviver a essa fase péssima que ele tá na vida dele, de uma situação que ele tá literalmente só sobrevivendo e lidando com dores, lidando com depressão, lidando com um karma que não tá fazendo ele surtar, uma culpa gigantesca. E você vê o primeiro episódio inteiro passando todas as informações pra você, seja de diálogos dele com ele mesmo, seja dele conversando com outras pessoas, sendo ele vivendo uma situação patética, né, não, da situação que ele se vê ali, e tudo isso sendo montado pra gente de formas diferentes, com dinâmicas diferentes, utilizando até a luta desse episódio, as várias lutas, algumas pequenas lutas que tivemos aqui, principalmente com o chefe, para fazer essas apresentações do status quo desse personagem. E é muito interessante como eles vão criando dinâmicas diferentes para montar tudo que a gente precisa saber do Joey, tudo que a gente precisa saber desse mundo. É um primeiro episódio muito, muito importante, muito didático e muito criativo em fazer tudo isso funcionar.
Eu adoro o detalhe de que, tipo, todas as lutas de Megalobox na produção, elas são meio meh. Ele ainda não consegue acertar nisso. Porém, a gente tem uma ótima vantagem, que é a construção visual de drama. Cara, no primeiro episódio, todas as cenas que o Joe tava sozinho e ele tinha alucinação ou algum problema com o remédio, você sentia a necessidade dessa cena. Tipo, o apego dele a essas drogas, a culpa que ele sentia pela morte do treinador dele, que a gente não sabe o que aconteceu, mas já tem como tirar algumas ideias, tanto pelos diálogos, ou monólogos, no caso, quanto até pelo próprio fato que o Nambo não tá com os dois olhos, com os dois tapa-olhos, só tava com um. Então dá uma representação de que essa seria o ponto máximo, que passou disso, a partir do momento que cortou o olho, foi quando o Joe começou a destruir a vida dele. Então tem toda uma dinâmica para construir e justificar esse Joe todo quebrado. Me lembra muito Logan, que eu até reassisti recentemente, de que eu não sei qual é o contexto, mas pra esse momento, o contexto não importa. Porque eles já estão setando tão bem o quanto essa consequência foi pesada, que saber o que aconteceu seria só um a mais nesse caso. Agora que a gente vai pra um outro arco, que o Joe vai retornar e é provável que ele reencontre tudo e isso venha à tona, beleza, mas pra esse arco, nunca precisou. A gente só precisava desse ponto, e desse ponto, acertaram pra caralho, cara.
O que me ganha, até da parte do treinador dele, é como isso é tão bem feito de alucinações, e ela é muito importante, assim, para esses momentos iniciais, porque é mais uma dinâmica, mais uma ideia para nos passar, nos transmitir de uma forma bem bem expositiva, vamos dizer assim, mas cheia de simbolismos, porque toda vez que eles mostram qual que é o nome dele? É o...
Quem é o Nambo?
É o Nambo, isso, o Nambo. Toda vez que eles mostram o Nambo, ele mostra de formas que você entende que aquilo vai meio que costurando pra ele montar uma culpa, sabe? Ele usa a ideia do Nambu como um carrasco. E ele usa essa forma de representar esse carrasco que ele criou pra ele mesmo. E aos poucos, além, tipo, depois do primeiro episódio, isso vai se moldando de uma forma muito mais clara, onde essa dor prolongada, inclusive, vai sendo sentida ao longo dos episódios. Eu adorei como esse começo de Megalobox, ele conseguiu setar muito bem as dores e os problemas que o Joey estava passando, que eram coisas muito pesadas pra ele, e não foi, tipo, do dia pra noite. Tipo, foram 4 episódios pra ele se recuperar, e ele não tá recuperado.
É até verossímil, não tá, porque... Ó as sequelas que ele tá passando, tanto psicológicas, físicas nem tanto, mas psicológicas, de toda essa questão de trauma... Que você vê, ele perdeu o treinador dele, um amigo pra ele, ele se culpa por causa disso, muito. A gente não tem muitos detalhes de como foi todo esse processo que levou à morte do Nambu, mas tipo, a gente tem a situação final. E fora que provavelmente ele passou pelo que deu ali, provavelmente vários meses ali abusando de uma série de drogas de qualidade duvidosa. Então, tipo, você não recupera isso de um dia pro outro.
Sim. O chefe mesmo falou várias vezes pra gente, tipo, a gente conseguiu ver isso várias vezes, dessa percepção do, olha, então, né, ele tá muito pior do que a gente imagina.
É até interessante que você vê, até ele ter essa resolução, essa primeira resolução com o chefe pra largar os analgésicos que ele tava usando, você vê que ele volta e meio, ele tenta, ele sabe que aquilo faz mal, ele quer parar, só que daí ele volta, ele vai e volta. É aquela questão do vício, tipo, eu sei que isso tá fazendo mal, eu sei que eu tenho que parar, mas eu não consigo, porque ele não consegue, você tem esse aspecto mental e simbólico, que o anime sabe fazer muito bem, né, simbolismo, só que bem feito, e que pega tanto essa questão física da dor que ele tá sentindo ali, e o anime vai correlacionando isso, mostrando tanto o aspecto mental quanto físico da dependência que ele tá tendo daquele medicamento. E é interessante que quando você pega alguns trabalhinhos com relação a analgésicos opioides, você vê que a dependência, ela leva a isso. Alguns analgésicos opioides, morfina e tudo mais, podem levar a dor, no caso de vício. Quem tem abstinência por morfina pode sentir muita dor, às vezes mais dor do que sentiria sem o medicamento. Então e morfina é um medicamento, os analgésicos opioides, eles são super comuns, mais do que deveria, e eles são, assim, extremamente viciantes, extremamente perigosos de serem usados.
Caraca, e imagino que aqui deve ser tão pior quanto, né, porque tudo foi feito na base de Deus lá sabe como, né, essas drogas aí, e como eles mostraram, pô, esse tipo de droga pode ser muito nociva. E eles substituíram depois por ervas e algo um pouco mais...
Um chazinho.
É, um chazinho, né, um chazinho ali que tem um efeito parecido e que não é tão nocivo pro corpo. É interessante como ele foi até... de formas indiretas, apresentando essa quebra desse vício, ou dessa quebra dessa dependência. Bem, indo pro segundo episódio, não sei se tem mais alguma coisa pra falar do primeiro episódio.
Acho que eu já tinha meio saído do primeiro.
Então. Foi indo, sabe? É porque no segundo episódio é interessante, onde a gente já tem... uma coisa um pouco mais macro, porque aí a gente já vai se relacionar não à vida, né? Não à sua apresentação do Joey, como o primeiro episódio fez de uma forma fantástica, mas essa primeira ponte com o mundo, o problema do mundo. Eu não lembro se no primeiro... Tudo bem, a gente teve, de fato, contatos com algumas comunidades, alguns lugares assim, mais mundanos, de fato, daquela região que o Joey vivia. Mas eu acho que foi a primeira vez que o Megalobox pegou e falou, puta, vamos falar de um... Vamos estabelecer um problema daquele lugar e vamos fazer o personagem viver aquela situação que esteja fora do ambiente da luta. Tudo que a gente vivenciou nesse segundo episódio, ele não estava ligado diretamente ao boxe, ele não estava ligado diretamente a competições, ou você tinha estabelecido que a temática da obra, né, do esporte, estava correlacionada com o problema daquele lugar. Não, era uma coisa completamente diferente. Era uma comunidade que vivia ali num circo, né? Num parque abandonado, porque era o que tinha. E estabelecemos aqui essa pequena comunidade de imigrantes que tem suas próprias culturas, que tem suas próprias dinâmicas, que tem seus próprios conhecimentos, cada um tem a sua história, e aqui não é pra ficar remoendo a história de ninguém, mas é pra estabelecer essas histórias de formas bem, bem segmentadas, inclusive, tipo, a apresentação de cada um deles foi muito legal, pelo menos dos principais aqui, e vamos criar, um conflito macro que isso pode ser resolvido de fato associando ao Megalobox. E aí você costura tudo isso pra de fato introduzir de novo a temática da luta e resolver isso através da luta. É uma forma bem interessante porque não é como se ele tivesse refém disso, mas ele utiliza da luta pra criar essa costura entre um problema do mundo, o que os personagens estão vivendo, como que o Joey vai se envolver num problema que não tinha nada a ver com ele, e como escolhas de empatia, questões humanas, questões muito mais próximas, né, e agregativas nesse sentido, ele acaba se jogando num problema que não era dele, ou tentando ou toda a situação se moldava para resolver uma esse conflito através do esporte. Eu achei muito interessante, cara, porque é uma dinâmica bem mais diferente do que a gente estava vendo na primeira temporada, e isso foi muito bom pra estabelecer tudo que a gente precisava aqui. O mundo, o chefe, que era o co-protagonista desse arco, o ambiente que eles viviam, quem que era o quê, quais eram os jogos de interesse. Eu achei extremamente rico o que eles fizeram, tanto em primeiro quanto em segundo plano.
O que eu mais achei interessante nesse segundo episódio foi justamente como ele já começa pra estabelecer essa ideia de que o tanto que o Joe influenciou esse grupo, só que agora ele tá sendo completamente influenciado e ensinado principalmente pelo chefe, porque você tem toda a passagem de coisas que ele ensinou, da representatividade dele dentro da luta e do que ele simbolizava, já que, como o Maurício falou, Megalobox ama simbolismo, e isso ele faz bem pra caralho. A forma como o chefe também tá tentando passar esses ensinamentos que o Joe esqueceu, e é por isso, não exatamente por isso, mas é justamente o que ele perdeu de começar a fugir e não encarar de volta a sua própria casa, já começa um trabalho muito interessante da temática, tanto do ambiente dos imigrantes, quanto do próprio Joe, porque eles têm, se parar pra pensar, desde o início ele tem tudo em comum. Eles não têm casa, eles não têm nenhum lar. E agora o Joe tá aprendendo a justamente lutar pelo único lar que ele poderia ter nesse lugar. Então, tipo, tudo já tá muito bem setado pro andamento do arco. E o chefe passando justamente a ideia do festival, de como eles vivem como um grupo. Até o próprio Mio, que ele é um moleque muito pé no saco, mas é bom que ele seja justamente pra ter esse contraponto de que existem pessoas que não querem estar ali ou não entendem qual é o verdadeiro significado desse lugar. Só que entender que você tem um lugar e que esse lugar importa, eu vou até fazer um puta de um salto aqui, mas é só pra falar sobre uma coisa do episódio 4, que o nome do episódio 4 era... pegar a tradução aqui, quando a flor da alma florescer, sentimento nunca se apagará. Então, tipo, quando você entende de onde você pertence, das pessoas que estão com você, você pode ser o pé no cu que seja, como o Mio. Você ainda terá o lugar pra voltar e você ainda terá a sua segunda chance. Que é isso que o chefe tava querendo ensinar desde o início pro Joe. Não continue fugindo. Volta, tenta resolver. Porque esse é o seu lar. Assim como, mesmo que você nunca mais volte, aqui também ainda vai ser o seu lar.
E Mio não, Boruto, por favor, tá?
Se fosse okay. O mesmo dublador, eu riria pra caralho.
É que parece um pouco. A voz, o timbre que ele me passou, eu falei, mano, parece muito Boruto, mas enfim.
Sim, sim.
Ok. Essa questão que o Rafa falou aí do Joey agora tá reaprendendo essa questão do lugar dele e tudo mais, e do impacto que ele teve, é até interessante, porque o Joe passou uma mensagem de forma passiva, como vocês mesmos falaram. Ele não estava fazendo aquilo pelos outros. Ele fez o que ele fez na primeira temporada por ele. E aquilo ali representou, pela visão de terceiros, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que o quem tá embaixo também consegue, vai conseguir um lugar, consegue subir, consegue galgar algum espaço naquela sociedade, naquele ambiente. Mas não foi uma mensagem ativa do Joe, foi passiva. Então, quando o Joe volta, tem o revés dele, não é que ele tá reaprendendo, ele tá, na verdade, ele tá aprendendo. Que é, eu gosto de fazer os paralelos com a realidade, né? Você vê muito esportista, no caso brasileiro, muito jogador de futebol que vem de condições muito baixas e que quando chega lá em cima, às vezes perde a noção dessa questão da questão de quem tá embaixo e tudo mais. Porque às vezes ele ainda continua sendo um símbolo para essas pessoas que estão embaixo, que vêm de condições mais desfavoráveis, de esperança, de crescimento. Mas às vezes a pessoa não percebe isso ou não, às vezes não age de forma condizente com isso, porque não é uma questão que a pessoa pensou e galgou fazendo isso. Ela tá fazendo dela. E não, teoricamente não tem nenhum problema com isso. É a visão de terceiros que coloca ela numa posição que embute significados nela. E no caso do Joe, esses significados que embutiram na figura dele agora estão servindo de lição para ele conseguir superar esse problema que ele está tendo na vida. É eu diria que é uma construção muito interessante, muito, muito legal o que eles estão fazendo.
É interessante porque é passada de uma forma leve, né? Não é como se todo esse retorno desses ensinamentos, ou não ensinamentos, mas desses pontos de vistas, né? Porque o que a gente está vendo do chefe e dessa comunidade é o que eles acharam, que eles entenderam pelo Joey. E muito mais disso, inclusive, não é nem só da vila em si, mas é muito do chefe. Então é meio que se um pra um. Ele entender a responsabilidade dele não é de uma forma macro, não é, caralho, olha quantas centenas de milhares de pessoas que eu acabei impactando, mas não, é de uma forma muito pessoal. E eu acho muito legal como o Megalobox, ele expande a temática, mas a conversa é micro, é de um pra um, é uma unidade, é um personagem, é como aquilo impacta o eu. E isso é muito bom, porque quando você tá fazendo dessa forma, sendo que a perspectiva do Joey não está conectada ao mundo, ao macro, à mídia ou nada do tipo, é muito de um pra um, quando ele conhece alguém que foi impactado por ele e essa pessoa teve aquela experiência, aquela visão, e ele tá querendo retribuir ao símbolo dele, né, ao ídolo dele, é interessante, porque ele fala, olha, eu aprendi isso, você me passou isso, você tá passando por uma situação difícil, eu quero te ajudar, eu criei empatia com você, você foi uma pessoa importante pra mim, então eu quero te retribuir dessa forma. E nem precisava necessariamente, tipo, ter retribuído, ou o Joey também poderia nem ter aceitado, mas foi aos poucos os processos sendo feitos, onde o Joey começou a ter, de fato, esse convívio, essa empatia por vivenciar esse pequeno momento na comunidade, conhecer outras pessoas, ter laços mais humanos. E isso é interessante, porque não é Megalobox de novo abrindo e falando de formas grandiosas ou criando narrativas toda emoldurada para passar mensagens. Não, é uma questão humana, é uma questão do personagem, da pessoa vivenciando aquilo e tendo aquelas experimentações. Eu acho isso muito, muito único, assim, muito único não, mas muito bem bolado, porque quando você tá de fato lidando com esse micro e conversando de pessoa pra pessoa, quando você agrega esses valores em âmbito pessoal, é muito mais rico para a obra como um todo. Porque ele é rico para o personagem, ele é rico para o tato que a obra tem em fazer as conversas, e as conversas são ricas como um todo. Cara, é tipo, é um ganha-ganha maravilhoso que faz Megalobox se tornar uma obra bem humana nesse sentido.
E o detalhe que eu achei genial de que, querendo ou não, o chefe e o Joe foram grandes professores um pro outro, né?
Sim.
Porque um ensinou muito da mensagem a mais que ele nunca tinha notado, que o Joe nunca tinha notado, e o outro foi literalmente o treinador dele. Então, tipo, foi um puta do ganha-ganha.
Cara, essa ideia de transformar o Joe num treinador é interessantíssima, cara, porque de forma até sem querer, ele toma a responsabilidade de alguém que ele tá se sentindo culpado. Ou seja, é como se ele estivesse pagando o karma dele. Porque, olha, eu, como ele diz, matei o meu treinador. Eu vou pagar o meu karma tendo que ser um treinador pra ajudar o cara que eu tô querendo, que eu tô criando empatia, que eu tô ficando brother. Então, caraca, a cabeça dele catapulta quando isso acontece. E aí você vai colocando esses testes aí de neurônio pro Joey e fazendo de novo essas crises pessoais que ele tá tendo serem importantes pras passagens do roteiro. E vai aumentando e vai costurando tudo isso, onde ele, de novo, tá tendo vários embates dele com ele mesmo, né? E aí você vai tendo mais informações, você vai entendendo melhor o que significa tudo aquilo e quais são os problemas que o Joey tá passando e o que chegou à situação que tava. Tanto que, até quando eu tava assistindo, eu perguntei pro chat e tal, eu realmente não lembrava o que tinha acontecido com o treinador. Ele... Vocês lembram mais ou menos como que era no final da primeira temporada? Ele colocou o olho dele pra quitar a dívida que ele tinha feito, né? Sim. E foi isso? Tipo, ele deu o olho e acabou morrendo por isso? Acho que foi basicamente isso, né?
Então, não dá pra saber, mas o que a gente... Se eu não me engano, eles dão uma citação na primeira temporada de que, com isso, ele vai ter um tempo de vida muito menor.
Uhum.
Mas eu não sei se foi exatamente por isso. Uhum. Mas se for, faria sentido, porque ele colocou o olho, porque a venda, né, como quitação de dívida, porque se ele não fizesse isso, o Joe seria obrigado a perder a luta que ele tava fazendo.
Ah, é verdade.
Então, até se for isso, por isso que o Joe se culpa pela morte do treinador, teria todo sentido temático pra ele ter criado essa alucinação diante dele.
Uhum. É porque ele criou uma narrativa pra ele. Eu não lembro se ele chegou a conversar do porquê ele escolheu o olho e não a luta. Eu acho que foi uma escolha do próprio treinador, pessoal.
Foi, dele, do, né, próprio treinador.
É. Então faz sentido, inclusive, o Joey se preocupar, se culpar por isso, né? Porque ele fala, porra, eu ganhei e, portanto, ele teve que quitar uma dívida ali. Mas não fui eu que escolhi isso, né? Tanto que, talvez, se fosse pra escolher, ele teria escolhido perder, porque ele não ia querer que o amigo dele morresse. Mas, de qualquer forma, isso daí é muito interessante, porque já vem nessa ideia de perspectiva. Ele se sente culpado, ele sente esse karma, porque na perspectiva dele, ele estava errado, ou ele matou o amigo dele. E o terceiro episódio justamente foi pra isso, né? Foi pra ir montando isso e os problemas análogos que estava rolando ali. Tanto do Boruto começando a cagar todo o rolê por volta daquela situação. Eu achei, assim, vai, não vou criticar demais, porque não faz nem sentido. Porque tudo que ele foi apresentando, eu acho que foi super bem estabelecido. Mas a ideia de ter um figurão da política querendo um lugar, perdendo, e tá tudo bem daqui pra frente, porque o cara queria vender o terreno, ele só queria o dinheiro, eu falei, não, não precisava mais do que isso. Não precisava mais do que isso, porque a quantidade de merda que ele poderia fazer, de falar, então, toda essa galera aí, todos esses figurão aqui, eu tenho os contatinhos aqui da galera que faz coisa errada, os Molotovs seriam, tipo, só fichinha do que ele poderia fazer com essa vila.
Sim, seria, só que, tipo, passa-se aquele pano, porque isso não é importante pra história nesse momento.
Uhum.
Tipo, inclusive, eu achei muito interessante que o que eles trabalharam em cima do Mio poderia ser mais, mas foi o suficiente justamente pra passar esse tipo de tentativa de entrar em toda a sociedade a partir de criando preconceito com a sua própria raça. Tanto que é muito interessante a cena, eu acho que o episódio 2, que... Não, é do início do 3. Que a velhinha e a menina estão tentando entrar no mercadinho e todo mundo ali maltratando elas, incluindo o próprio Mio, que tava ali no meio. Só que, tipo, ele visivelmente não tava feliz com isso, ele só tava fazendo pela própria aceitação. E, tipo, quando ele percebe que foi completamente além da conta quando rolou o caso do Molotov. Mas, ainda assim, ele é um moleque mimado do caralho. Então, tipo, toda a temática dele em cima do episódio 3, pra até justificar os elementos que rolam no episódio 4 da alucinação dele, funcionam também muito bem pra criar esse... mais esse conflito e esse contraste. Poderia esmiuçar mais? Poderia, só que nesse caso ele não era importante, porque a perspectiva do arco não estava em cima do Mio e nunca foi pra cima do Mio. Então é totalmente relevante. É só pra dar mais uma camada a mais no world building, né?
E até a própria questão que eles falaram, né? O cara lá tinha poder político, mas ele também tinha uns limites. Porque quando deu o molotov, o outro carinha falou: caramba, até onde vocês estão indo? Calma lá, não é bem assim a situação. Uhum. Tudo bem que ficou impune? Ficou, a priori, como já vocês falaram, não é a intenção do anime desenvolver essa questão, pelo menos a princípio, mas ficou impune, mas já a própria história já mostrou. Olha, ele tem poder, ele pode fazer um monte de cagada ali, mas ele não é onipotente. Ele não é um ditador. Então ele tem limites de onde, até onde ele pode ameaçar aquelas pessoas, até onde ele pode fazer o que ele quiser ali com aquelas pessoas. Ele não pode fazer o que ele quiser, na verdade. Então é interessante, tipo, mesmo que a história não tenha se aprofundado nessa questão pra falar e os revés e tudo mais, ele já dá pequenos elementos ali que aos pouquinhos vão respaldando e você entende mais ou menos qual a dinâmica daquela situação e provavelmente qual é como aquilo ali se fechou e tudo mais. É interessante. É um roteiro muito rico.
E outra, eles também aproveitam justamente dos famosos simbolismos. Sim. Porque quando eles puxam até do episódio 4, o cara que puxou o Mio pra, tipo, só falar muda esse caboclo que tá uma bosta e foi embora e, tipo, saiu pianinho, foi o mesmo cara que tá com o Molotov. Então, tipo, nessa você já consegue puxar que os limites que ele tinha, que ele já tava entendendo que o negócio já tava indo longe demais, enquanto tinha um outro que ainda tava querendo puxar mais porque ele tava no meio da gangue. Porque quando a gangue toda miou junto com outro cara, ele foi junto. Então, tipo, mesmo que ele não esmiúce isso em micro, ele respalda isso muito bem em macro. Então já funciona muito bem.
Aquela coisa que respalda até o comportamento desse garoto, que eu esqueci o nome, do garotinho mimado, que é basicamente ali um monte de moleque de comportamento de bando. Você tem um ali, um determinado, ou um grupinho ali que é influenciado a agir de tal maneira porque é legal, pra conseguir aceitação ali do grupo e tudo mais, e os outros vão juntos. É comportamentozinho de bando de adolescente.
É que também tem essa associação com talvez um esquema um pouco maior ali, que eram os caras mais velhos que eles, que provavelmente eram os batedores daquele político. Né? Uhum. Então, se o cara falou, não vai fazer nada, até porque, querendo ou não, é tão um elemento muito rico que Megalobox, eu acho que é aquele negócio, se você for prestando atenção, eu acho que essas perguntas vão sendo sanadas cada vez mais. Quando chegou no episódio 4 e você viu o chefe tendo uma recepção muito mais calorosa do público, quer dizer que a aceitação dele estava maior, a representação dele estava mais aceitável perante o público. Então, se ele vindo de uma comunidade de imigrantes estava sendo mais aceito, a cidade estava começando a aceitar melhor, e se desse merda naquela comunidade, provavelmente iria arder pro lado dele. Então, acho que assim, de novo, não, são coisas assim, uns passos muito mais à frente, mas você meio que dar esse teto e falar, olha, não, daqui não passou, chega a ser aceitável, chega a ser bem aceitável pelos elementos que ele foi te passando. Aceitável de um jeito macro e muito bem respaldado de um jeito micro, né? Tanto pelo Mio quanto do outro cara que tá com o Molotov, e meio que falou, ó, já deu, né? Tanto que o gap final pra fazer a parte dramática ou o revés de tudo isso foi, de fato, o chefe morrendo.
Inclusive, a morte do chefe... Rapaz, simbolismo maior não tem, né? Não, inclusive, parecia muito a ideia que poderia ser o fim do Joe na primeira temporada, que eles conseguiram encaixar bem aqui, dessa, tipo, eu já subi o suficiente e eu fiz toda a minha missão, né? A minha missão que eu precisava fazer está cumprida, eu não preciso mais fazer nada. Tanto que eu vi até nego comentando quando esse episódio, pensando, mas pera, ele morreu como? Eu não entendi. Cara, ele sim. Primeiro, aquele soco na cabeça não iam dar muito bom pra ele. E eles utilizam muito bem os diálogos pra já entregando essas dead flags com, apesar de ser previsível, com muito mais classe. Então, quando o chefe e o Joe vão andando pra perto do caminhão e o chefe, eu tenho medo de dormir sozinho, ele olha a foto do filho e da esposa que já morreram e ele fala, boa noite, só faltou um até logo pra entregar de vez. Então, tipo, tudo já tá indo com tanta coerência que, mesmo sendo óbvio, tematicamente faz tanto sentido tudo isso que aconteceu e é tão emblemático que cara, independente da obviedade ou não. Isso aqui é simplesmente sensacional. Todo o trabalho da narrativa até chegar nesse ponto entregou tudo o que precisava.
Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão, se essa death flag já não estava vindo antes, por causa de um comportamento que eu até estranhei na luta. Porque o chefe sempre foi mostrado que ele foi uma pessoa muito racional, no sentido de que, como ele mesmo falou, acho que no episódio 2 ou 3, ele tenta resolver as coisas no diálogo antes de ir pra porrada. Mas nessa última luta, ele tava caindo em qualquer provocaçãozinha do outro lutador. Ele tava muito mais irracional, ele tava muito mais emotivo, ele tava muito mais, parece que, desesperado. A princípio, isso me incomodou porque me pareceu talvez um pequeno furo. Nada muito grande, mas pera, por que que agora esse personagem que foi me falado e foi me mostrado, que ele aguentou provocações até muito piores quando ele tava ali junto com o povo dele? Ele tava segurando a cabeça e agora no ringue ele não consegue mais nem manter a estratégia. Ele tá indo muito seco, muito, muito caindo nas provocações. Mas será que isso, dele já saber da situação dele tava meio ruim, ele saber que ele tinha pouco tempo e tudo mais, será que a death flag já não tinha começado aí com esse comportamento um pouquinho mais desesperado dele? Não sei, uma coisa que me veio na cabeça agora.
Eu acho provável, até porque, se eu não me engano, tem algum momento que ele fala no episódio 2 ou 3 que é tipo, esse vai ser o meu legado, eu não tenho muito tempo, mas tipo, eu preciso fazer isso. Então, tipo, ele já deixou até bem claro isso. E até com alguns dos golpes que ele tava tomando, eu achei interessante que o take que a direção usou nesse episódio, que foi ele sentado no banquinho e a visão dele toda turva, tipo, fora da luta. Mas dentro da luta, dava pra ver que ele tava muito ciente. Foi só a adrenalina dele acabar que ele já tava praticamente desmontando. Então, eu acho provável que ele já tinha alguma coisa e nunca contou. E a luta pode não ter sido, os golpes na cabeça, não ter sido a causa de fato, mas acelerou o processo.
Eu acho que
até porque... desculpa cortar, mas vamos lembrar também que o chefe, como ele falou, o que ele mais sabe é apanhar. Então não duvido que ele já tinha uma sequela de antes.
Aí eu não vou saber até que ponto alguém pode acabar morrendo por conta desses processos que foram apresentados de tomar uma série de murro na cabeça e morrer horas depois disso. Mas dentro da própria linha do anime, quando ele começa a mostrar desespero e senso de urgência pro chefe, ele basicamente tá escalonando esse grau de comprometimento e responsabilidade dele. Porque quando ele tá, de fato, começando a se desesperar e tocando em algumas questões muito mais delicadas do que ele tá ali, do porquê ele está ali, né? E ele, o cara zombando do povo, zombando dele, zombando de tudo que ele tá fazendo ali, né? De tudo por que ele está ali. Isso fere e é um momento de explosão, é um momento da luta. Ele perder um pouco as estribeiras mostra, inclusive, que é aquele negócio, você também não tem nervos de aço pra sempre. Uma hora você estoura. E ele tava estourando justamente no ponto final, clímax, onde ele tá deixando esses sentimentos aflorarem. Seja pela por ele tá muito puto, ou seja, ele se concentrando ao máximo pra conseguir fazer o que ele veio fazer. Então esse momento um pouco mais desespero, um toque um pouco mais raivoso dele ali, dá um tato legal, mostrando que, tipo, ele também é humano.
E eu quero também dar o detalhe da simbologia do beija-flor, que tanto combina com o título do episódio que eu falei mais cedo, como toda a simbologia disso em cima do Joe, do chefe para com o Joe, e até do próprio Mio, que ele, alucinando com os beija-flores, entendeu finalmente o que o chefe queria dizer, cria toda uma passagem, né? Uma passagem de mensagens dessa ideia do beija-flor, do seu verdadeiro lar, de quem lhe acolhe, até o fato que o Joe, querendo ou não, ganhou um segundo lar com aquelas pessoas, criou toda uma ideia hiper interessante para trazer de vez a redenção do Joe, ou melhor, de trazer o Joe pra buscar a sua redenção, porque ele ainda não teve, ele apenas parou de fugir. Mas isso já é, tipo, um grande passo, e a ideia do até do Beija-Flor na própria Gear, pro que era a Gear do chefe, pra ele nunca esquecer do lugar que ele tem, e também nunca esquecer do que ele realmente precisa fazer, cara... É tudo muito bem amarrado. E, tipo, a conclusão que a gente acaba tendo para os próximos episódios futuros, eu simplesmente não tenho o que reclamar desse arco. Talvez um elemento ou outro que não tenha vindo aqui na cabeça, ou da própria ideia das lutas que ainda não estão nessas coisas, mas toda a dinâmica e a passagem e o início da redenção do Joe, cara, perfeito.
Interessante também. Desculpa, corta.
Não, pode ir lá. Eu costurar outro assunto aqui.
É que essa questão do beija-flor é interessante, simbolismo até pro Joe, porque se você parar pra pensar, o beija-flor é um animal que tem um metabolismo extremamente rápido. Então ele quase morre pra tudo que ele faz, né? Acho que alguns animes já fizeram piada com isso, né? Quando ele não tá caçando comida ou fazendo alguma atividade essencial, ele hiberna, porque é um animal que ele tem um metabolismo extremamente rápido, pra ele é tudo ou nada, e se ele não consegue se manter nesse ritmo dele extremamente frenético e extremamente frágil, ele acaba quebrando e pode até morrer. Então eu acho que é um simbolismo até legal de fazer com o próprio Joe ali, que ele estava numa situação inicialmente toda frenética e extremamente delicada, e ele tem esse estilo mais tudo ou nada, talvez, posso colocar assim?
Sim, sim. Eu não sei se isso teria alguma conexão também do lugar onde eles vieram. Assim, eu não sei... Tá, tudo bem, eu sei que aqui as correlações diretas são com o México. Eu não sei se existe uma conexão aí de beija-flor, México, não sei.
Se eu não me engano, beija-flores são aves tropicais. Eu vou procurar aqui. Mas se eu não me engano, não existem beija-flores em clima temperado, até por essa questão de metabolismo hiperacelerado dele.
Uhum.
Então faria sentido sim, porque o México, ele tá na zona tropical, né? Inclusive tem regiões florestadas no México. O México não é só um grande deserto.
Uhum.
Deixa eu procurar aqui rapidinho.
Não, só foi uma coisa que me veio à cabeça aqui, tipo, de pegar e tentar ir entendendo de onde veio esse beija-flor. Né? Literalmente. Mas o ponto que eu ia colocar é, quanto à luta de Megalobox em si, obviamente a gente nunca... na primeira temporada, sim, tivemos assim, lutas assim, insanas de produção, mas por mais que a luta ela tenha uma conotação diferente aqui, eu nunca achei que ela não tinha... Uma ideia correta de ser feita. Porque, assim, as lutas de Megalobox nessa temporada serem mais melancólicas, mais viscerais. Viscerais não no sentido tipo gore, coisa do tipo, mas as coisas são... As porradas são muito mais bruta, muito menos técnica. Os ambientes são muito mais amarelados, um tom mais... Mas, tipo, nossa, esqueci a palavra, de bronze, né, uma cor mais de bronze, assim, pra fazer toda a ambientação, ou até mesmo a ambientação um pouco mais suja dos rings que eles utilizam, ou até mesmo das gears, que não são aquelas gears todas elaboradas que vimos na primeira temporada. Eu acho que tudo isso daí, ele constrói muito o ambiente que estamos, ou o teor dessas lutas. Essas lutas não são por glória, essas lutas não são por show, espetáculo por si só, do jeito que a gente conhecia o Megalobox como antes. Aqui são lutas arranjadas, são quase que brigas com Gears, ou lutas que, assim, pelo menos nessa última aqui que a gente viu do chefe, essa tinha de fato um ponto de vista dele por essa luta muito mais simbólico, muito mais tudo ou nada, mas eu não vejo problema necessariamente das lutas serem assim. Eu acho que é até engraçado pensar que as lutas nessa temporada, nesse primeiro arco, são a coisa menos relevante em âmbito de apresentação, em âmbito de construção visual, porque tudo o resto é tão perfeito e tão tudo bem costurado e apresentado pra gente em todos os âmbitos audiovisuais, que quando eu vou pra luta e eu não vejo aquela luta de excelentes coreografias e um negócio mais tipo trocação franca de pedrada um na cara do outro, eu acho que até faz um certo sentido, uma certa coerência dessas lutas serem mais porradaria franca sem muito, muito show, muito espetáculo e apenas essa brutalidade ali na nossa frente.
É que daí ainda entra um problema, porque, tipo, as lutas, elas passam aqui, pelo menos, da primeira, da segunda temporada, porque elas são mais respaldadas em cima do contexto. Então, tipo, a luta em si não importa. Mas na primeira temporada não era bem isso. Era muito mais a luta. E, tipo, a melhor luta que teve foi a do cara perneta. E foi muito porque eles tentaram fazer uma coisa mais diferenciada. Mas, tipo, se você pega as lutas que tiveram nesses episódios, a melhor luta foi, de longe, essa última, porque teve mais movimentação. Pega a primeira luta dessa temporada, por exemplo, ela é muito simples. Tipo, o problema não é nem ela ser mais bruta ou mais visceral, é que ela é muito mais simples de enquadramento. Então, tipo, é sempre os caras de lado, trocando soco. No máximo, a gente tem uma visão em primeira pessoa, mas não é muito bem elaborada. E fica no soquinho. Então, você perde muito do impacto da própria luta. Ajuda, porque a construção da tensão é muito mais pelo contexto do que da luta. Mas você ainda não é o suficiente pra você engajar na luta. Tanto que você... É até interessante pegar o primeiro episódio, porque você pega uma puta discrepância das cenas de luta pra cenas de drama, que são, tipo, todo over e o ápice que a direção consegue trazer. E que são do caralho.
É, isso é verdade. As da primeira temporada era muito mais lateral. Aí é muito mais a trocação franca. Faz sentido. É, porque também eu não vejo o contexto, inclusive, das lutas do primeiro episódio, ele não era pra construir a luta, mas era de fato uma violência ali de uma luta arranjada, ou do próprio Joey tá entrando numa luta que ele não quer perder e ele não tá lutando pra lutar de uma forma organizada. A ideia, inclusive, de mostrar o enquadramento da violência que ele tá usando nos socos e sangue, e como ele tá debulhando o cara na porrada, é muito nessa ideia, né? Toda a ambientação mais vermelha e tudo mais. E ao longo do tempo você vai mostrando que aquele negócio, o espetáculo, tá meio... Até porque os caras falam ali, isso daqui não é uma luta de boxe, isso aqui é uma surra. Eles não tá moendo o cara na porrada. Então dar essa conotação faz sentido também. Por mais que não seja tão tridimensionalizada a luta em si, né? Usando a direção pra criar enquadramentos mais interessantes, mas ainda assim, a proposta dela tá ali. Eu acho que se eu for dando uma olhada aqui de luta a luta, eu acho que eu consigo pelo menos entender os porquês que elas foram escolhidas pra fazer dessa forma. Eu acho que até com do Joey com o do Chef também foi mais ou menos isso.
Até que nem tanto, foi muito até o Joey se frustrando nessa luta porque ele percebe que o Chef só tá brincando com ele e ele não leva exatamente a luta a sério. Até porque se levasse, seria bem provável que quem caísse seria o Joe.
Sim, no estado atual do Joe, com certeza.
Inclusive, eu quero dar um disclaimer que o Joe é um grande trapaceiro. Porque com barba ou sem barba, ele tá muito lindo nessa segunda temporada, meu amigo do céu. A barba faz o homem, mas ele, né, nesse quarto episódio, rapaz, eu queria printar todas as imagens dele. Tava lindo demais esse garoto.
Produção tava linda, né, cara? Produção tava linda. Eu não lembro, a produção da primeira temporada era tão incrível quanto essa.
Era muito, mas era muito mais a direção. Essa aqui parece que tá tendo... como o foco tá muito mais na construção de drama, eles estão conseguindo fazer muito mais em cima. Tanto que as luzes têm muito mais contexto.
Nossa, tem umas fluidez de movimentação de personagem. Cara, lindo, 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 lindo. Ou até mesmo, quando não tem fluidez, você tem enquadramentos mais distintos, você tem um trabalho de fotografia, cara. Nossa, assombroso, assombroso. Eu, de novo, faz um tempo aí que eu assisti o primeiro Megalobox, mas quando eu olho isso daqui, eu falo, cara, que lindo, que anime lindo. Eu já gostava muito dessa estética mais antiga, né, que eles criam aqui, com filtros que fazem o anime parecer, sabe, um anime dos anos 80, 70, dependendo dos filtros e as construções. Só que aquele negócio é um 70, 80 Full HD. e é lindo, cara, é lindo. Algumas questões de foco, perspectiva. Nossa, que anime bonito, cara. Que anime bonito.
Sim, e o pior é que, pelo menos do que eu tô olhando aqui bem rápido, eu só vi que trocaram o character design. Aí você pega o character design da segunda temporada de Devil May Cry Baby.
Putz!
E trabalhou em coisas como Full Metal, Kikai Sensei, então a gente tá bem servido.
tamo, cara. Tamo muito bem servido. É, bem, acho que é isso, né? Falamos bastante coisa.
Vou dar um disclaimer final?
Por favor.
Desculpa. É, eu fui procurar um negócio do Beija-Flor e correção em tempo real. É, Beija-Flor ocorre no, na América inteira. É uma família de aves que ocorre do extremo norte ao extremo sul com predominância tropical. Então a analogia ainda faz certo, porque por mais que possa existir beija-flores nos Estados Unidos e tudo mais, o grosso, a grande maioria das espécies tem distribuição tropical, ou seja, vai do México até aqui o Brasil.
Ah, faz sentido também, porque o ambiente que eles estão ali é um pouco mais desértico, né?
É, mais quente. Você pega ali, seria a região do Texas. Ali é bem divisa Estados Unidos-México. Inclusive, você tem uma região nos Estados Unidos que não costuma nevar, né? Porque ali é mais a divisa do México, a parte mais de baixo.
Uhum. Interessante, interessante. É engraçado que o Megalobox, ele faz essas referências sem citar nomes, mas todas as referências estão ali fáceis de ser pegas.
É, o dialeto, as músicas puxando com espanhol, os crucifixos, a questão religiosa ali o tempo todo, o ritual da festa em homenagem ao Dia dos Mortos. Ele não precisa ser mais direto.
Mas eu gosto dessa ideia, cara, porque é sutil. Tipo, ele faz a referência...
É sutil como um elefante.
É sutil no sentido de você fazer toda uma ambientação que você não precisa conhecer história, sabe? Obviamente, se torna mais rico quando você faz as referências cruzadas. Mas é meio que Megalobox, ele funciona criando esse ambiente dele, sabe? O mundo de Megalobox é aquele mundo, não é o mundo real. Tem 99% de semelhança, mas não é o mundo real.
É uma obra de ficção, sim, eu entendi as entrelinhas, mas...
Exatamente! Sabe por que isso é bom? Ele não se compromete, porque qualquer coisa que ele vai fazer referência, por mais que esteja 99% correta e, por incrível que pareça, parece de fato representações do nosso mundo, tanto a representação quanto as críticas que vêm em cima disso, ele ainda não se compromete, ele não precisa dizer nomes. Tá ali, sabe? Pega quem quer, vê quem quer, e a obra não precisa ficar se explicando demais. Eu gosto disso, inclusive, porque se você faz dessa forma, você deixa ela mais livre para os nomes e referências serem muito mais explícitas, mas ainda não 100%, né? Aquele 1% que fala, é uma fantasia, sabe? É mentirinha.
Não existem gears no mundo real, então logo isso é um mundo ficcional. Sim, eu entendi. Mas eu ainda assim acho fantástico quando alguma obra de ficção ela tenta parafrasear a realidade, até porque nenhuma obra de ficção é 100% ficcional. Se fosse 100% ficcional, a gente não conseguiria nem acompanhar a história.
Então, a gente acharia incoerente. A gente acharia incoerente, porque quando você olha os livros de história, você fala, caralho, isso é um péssimo roteiro. Os nossos livros de história são péssimos roteiros.
Sim, mas deixa pra outro canto. O nosso roteirista é péssimo.
Eu ainda defendo mais roteirista do Brasil que roteirista de Moriarty.
Puta merda.
Calma lá, não é mérito.
Peraí, da história contemporânea ou da história passada? Porque...
Daí perdemos, né? Você vai querer separar mesmo?
É claro que eu vou, porque o roteirista da contemporânea, esse trabalho é em Moriarty. É o Kodachi que escreve. Eu tenho não certeza. Acredito.
Você não continua, Moriarty. Você não sabe que você tá errado.
Mas eu vivo no Brasil neste exato momento e eu sei que é possível.
É isso, puxou o Moriarty, acabou.
Acabou. Que péssima vibe pra terminar Megalobox. Se fue cantando.